Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre síndrome de Alport, não é mesmo? Hoje eu quero continuar falando com você, abordando um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem uma Linktree, clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, pensar em síndrome de Alport é pensar necessariamente numa doença de base muito genética em si, a gente sabe disso. A síndrome de Alport é uma doença hereditária, caracterizada por nefrite progressiva, causada por mutações nos genes que codificam o colágeno tipo 4, que é o principal componente da membrana basal glomerular. No último episódio, a gente abordou um pouquinho mais sobre o quadro clínico. Quadro clínico esse que envolve manifestações renais, manifestações auditivas, manifestações oculares e outras manifestações, como, por exemplo, anemia, quadros de hipertensão arterial, quadros de alterações no desenvolvimento pondero-estatural. A gente tem essas alterações, mas tá na hora de pensar um pouquinho mais sobre o diagnóstico da síndrome de Alport. Primeiro, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico da síndrome de Alport? Antes de mais nada, a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma suspeita clínica. A gente tem que suspeitar clinicamente que esse meu paciente pode ter síndrome de Alport. A gente sabe que ela tem é uma doença de base genética em si, mas não necessariamente todo paciente vai ter um acometimento genético em relação ao histórico familiar, certo? Sossegado, né? Lucas, como assim? Vamos lá. Para pensar no diagnóstico da síndrome de Alport, temos que ter uma suspeita clínica. Suspeitar da síndrome de Alport nos seguintes pacientes. Em quais pacientes eu devo pensar? Poxa, talvez esse meu paciente seja um paciente potencialmente portador da síndrome de Alport. É aquele paciente que tem hematúria, seja ela micro ou macroscópica, com história familiar de doença renal crônica. Segundo tipo de paciente, é o paciente que tem hematúria com história familiar de hematúria. Opa, eu já tenho que pensar nesse meu paciente com síndrome de Alport. Terceiro paciente, é o paciente com hematúria com quadro de perda auditiva neurosensorial. Poxa, tenho que pensar também na síndrome de Alport. Quarto grupo de paciente, é aquele paciente com hematúria com alterações oculares sugestivas da síndrome de Alport. E o quinto paciente é o paciente com doença renal crônica de causa indeterminada e sendo esse paciente um paciente muito jovem, certo? Sossegado, né? Então, para pensar no diagnóstico da síndrome de Alport, eu tenho que primeiro suspeitar de alguns pacientes. São cinco grupos de pacientes que tem que levantar a minha anteninha para pensar nessa patologia, que a minha lâmpadazinha tem que acender na cabeça. Cinco grupos de pacientes. Primeiro de tudo, é o paciente que tem hematúria, seja hematúria micro ou macroscópica, com história familiar de doença renal crônica. Segundo, é o paciente também com hematúria, seja ela micro ou macro, relacionada a uma história familiar de hematúria. Terceiro paciente, é o paciente que também tem hematúria, relacionada à perda auditiva neurosensorial. Quarto paciente, é um paciente com hematúria, com alterações oculares sugestivas de síndrome de Alport. E por fim, como quinto paciente, é aquele paciente com doença renal crônica de causa indeterminada, e esse paciente é jovem em si. Tem que suspeitar de síndrome de Alport. É importante relembrar uma coisa: a história familiar positiva está presente em 85% dos casos da síndrome de Alport, mas em 15% dos casos não há história familiar positiva para síndrome de Alport. Beleza? Tranquilo. Lucas, qual que vai ser minha avaliação inicial? Primeiro de tudo, vamos fazer uma avaliação inicial do meu paciente que eu estou suspeitando de síndrome de Alport. Primeiro, vou fazer um EAS, vou fazer uma análise da urina, uma análise dessa urina, uma urina análise, por exemplo. Vou pesquisar hematúria, sendo essa hematúria dismórfica, que fala a favor de uma hematúria glomerular, que é o nosso quadro em si. Tenho que pesquisar também acantócitos e pesquisar também a quantificação de proteinúria de 24 horas. Então, na urina, na análise dessa urina, nesse EAS, o que eu tenho que pesquisar? Hematúria dismórfica, que fala a favor de hematúria glomerular. Tenho que pesquisar também acantócitos. Tenho que pesquisar também proteinúria de 24 horas. Para avaliar a função renal, o que eu tenho que avaliar? A creatinina sérica, o clearance dessa creatinina. Como é que está a ureia desse meu paciente? Os eritrócitos do meu paciente, como é que está o sódio e potássio? E claro, posso avaliar também a gasometria para avaliar quadro de acidose metabólica, certo? Sossegado, né? Lucas, posso fazer uma biópsia renal? Posso fazer uma biópsia renal, é interessante. O que a microscopia óptica vai mostrar para mim? Ela pode ser normal nos estágios iniciais, mas ela pode mostrar para mim também uma GESF, uma glomerulosclerose focal e segmentar. Ela pode mostrar isso. Essa microscopia óptica pode então ser normal nos estágios iniciais da doença, mas pode me mostrar uma GESF em estágios mais avançados. pode mostrar para mim também uma atrofia tubular, assim como uma fibrose intersticial e também a presença de células espumosas intersticiais. A microscopia eletrônica é o meu padrão ouro. A microscopia eletrônica é o meu padrão ouro. Grave isso, a microscopia eletrônica é o meu padrão ouro. Quando eu pensar em biópsia renal, a microscopia eletrônica é o meu padrão ouro. O que eu vou encontrar na microscopia eletrônica? Vou encontrar primeiro um afinamento da membrana basal glomerular. Por que, Lucas? Uai, estamos diante de uma doença que acomete a membrana basal glomerular, em especial em razão de mutações nos genes que codificam o colágeno 4, o colágeno do tipo 4. Então, essa membrana vai ter sim um afinamento. Além disso, eu vou encontrar uma laminação ou até um espessamento dessa membrana basal glomerular por conta de fibroses em si. Vou encontrar também um aspecto em cesto de vime ou queijo suíço. Cesto de vime é aquele cesto que toda avó tem, que a gente dá de presente muitas vezes. É um cesto trançado. Cesto de vime é um recipiente que é trançado com hastes flexíveis. É aquele cesto em si que você já viu. Basta você dar um Google que você vai ter uma noção do que é. Além disso, eu vou estar encontrando também alterações características que confirmam o diagnóstico. Certo? Sossegado, né? Então a microscopia eletrônica, ele é o meu padrão ouro. Vai mostrar um afinamento da membrana basal glomerular, pode mostrar laminação ou até espessamento dessa membrana em razão de fibrose, pode mostrar também um aspecto de cesto de vime ou queijo suíço e vai mostrar alterações características que confirmam o diagnóstico. Posso lançar a mão da imunohistoquímica? Posso. O que ela vai mostrar? Uma ausência ou diminuição da expressão das cadeias alfa-3, alfa-4 ou alfa-5 e ela vai ser útil para diferenciar os tipos da síndrome de Alport. Lucas, biópsia de pele pode ser interessante? Pode sim. Posso fazer uma biópsia de pele? Posso. Essa biópsia de pele ela pode mostrar alterações da membrana basal semelhantes do que acontece na membrana basal. Então, você vai fazer uma biópsia de pele e pode encontrar alterações que são semelhantes ao que está acontecendo na membrana basal. Ela é menos invasiva que a biópsia renal e ela é útil para a triagem de familiares em si. Estudo genético, ele é interessante? É, mas tem indicações. Quais são as indicações de fazer estudos genéticos? Confirmação diagnóstica, aconselhamento genético familiar, estudos de possíveis doadores renais e, claro, diagnóstico pré-natal. Quais são os métodos? É o sequenciamento de genes, como, por exemplo, genes do colágeno 4A3, colágeno 4A4 e colágeno 4A5. Vai fazer também como método uma análise de deleções e duplicações e como também outro método, análise de variantes patogênicas. Devo fazer uma avaliação auditiva? Devo também. Uma audiometria deve ser realizada. Essa audiometria deve ser realizada anualmente por meio de otoemissões acústicas. Ela é importante para caso índice e para outros quadros familiares em si. E ela permite detectar perda auditiva precoce. Essa, então, avaliação auditiva, ela é muito importante. A audiometria deve ser realizada de forma anual. Ela vai fazer por meio de otoemissões acústicas. Ela é importante para o caso índice e também para questões familiares. E ela permite a gente detectar uma perda auditiva precoce. Lucas, a avaliação oftalmológica é interessante? Claro que é. A fundoscopia de olho é muito interessante, porque ela vai fazer uma pesquisa da lente cone anterior, que a gente abordou no episódio. A gente vai perceber aqui um sinal da gota de óleo positivo. Vai ter uma avaliação da catarata, além de avaliação de alterações retinianas que meu paciente pode apresentar. Beleza, tranquilo, né? Lucas, exames de imagem podem ser realizadas? Pode, você pode realizar exames de imagem no rim, por exemplo, como uma ultrassonografia abdominal, para avaliar o tamanho desse rim, e ela é geralmente normal, o tamanho do rim ele é geralmente normal até a instalação da doença renal crônica. Os rins eles se tornam de tamanho reduzido após o estabelecimento dessa doença renal crônica. Beleza, tranquilo. Em relação ao diagnóstico da síndrome de Alport, é isso que eu ia falar com você. Reforço, se você não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegueexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree. Clique nesse e depois clique no Lifepix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera social e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo. Eu sei que esse é um tema que não é muito fácil, mas eu espero que você esteja gostando do tema em si. E muito obrigado, fique bem, valeu, falou e fui! E feliz 2026 pra você, porque esse é o último episódio de 2025, então muito obrigado por 2025, mágico que você esteve comigo e que 2026 seja um ano muito vencedor pra nossa vida. Um beijo no coração e realmente... Fui!